Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o presidente do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e Região, o SimproRio, Oswaldo Teles. Oswaldo Teles, bom dia.
Anderson, bom dia, ouvintes. Mais uma vez estou aqui para fazer o debate, a discussão do movimento dos professores e professoras do município do Rio de Janeiro.
Oswaldo, muito obrigado por você dialogar novamente conosco aqui no Faixa Livre. Oswaldo, vocês do Simpro decidiram, na Assembleia Unificada Virtual, realizada no último sábado, dia 24, suspender aquela greve pela vida que já durava 112 dias e optaram por decretar estado de greve de alerta sanitário, vigilância pela vida. O que é que levou vocês do sindicato a encerrarem essa bonita greve em defesa da saúde dos profissionais da rede privada, Oswaldo? O que é que mudou para que vocês decidissem aceitar o retorno ao trabalho presencial nas escolas?
Assembleia, foi a nona Assembleia, ela vem analisando o processo de adesão à greve. A greve pela vida é uma greve que a gente instituiu a partir de 4 de julho e que tinha como objetivo alertar a sociedade que não era o momento de voltar às aulas presenciais e nem ter a flexibilização que os governos estão fazendo no Brasil, porque a pandemia ainda está presente na nossa sociedade e está no mundo nesse momento. E continua, não há diferenciação. Os números até diminuíram, mas ainda continua. Os institutos científicos ainda alertam sobre essa possibilidade, mas mudou a relação de força dentro das escolas. Muitos professores não estavam conseguindo mais fazer a greve depois de 112 dias. Foi muito desgastante, a pressão em cima do professor era muito grande. E muitas escolas estavam voltando, pressionando os professores. E nós estamos chegando perto do final do ano, e é o risco muito forte de demissão de professores. Então havia uma pressão muito grande e muitos professores não estavam conseguindo mais aderir à greve. Esse foi um dos pontos. O outro ponto é porque também houve uma mudança de tática política da categoria, porque a Assembleia aprovou também agora a greve por local de trabalho, porque é fundamental a gente fortalecer os professores em cada local e nas denúncias que nós estamos fazendo. Então, são vários fatores que levaram a essa posição da Assembleia, né? A diretoria sempre avaliando o processo de greve, greve se avalia, se entra e se sai, não se faz greve sem professor trabalhando, fazendo greve, professor trabalhando não é greve. E agora a defesa da vida, o estado de alerta e o estado de greve continua, porque nós sabemos que a pandemia está aí. E vamos continuar denunciando, né, todas as escolas que estão abrindo sem condições nenhuma de abertura e colocando em risco a sociedade. Então, essa foi a orientação e a decisão que a Assembleia deliberou, na nossa nona Assembleia.
Houve participação maciça dos professores do ensino privado nessa decisão, Oswaldo. O quórum foi alto nessa última assembleia? E já há uma nova data para a reavaliação do cenário?
As assembleias, elas são muito, muito altas em número de adesão, depois ela foi diminuindo, que é natural, e aí o quórum foi um quórum expressivo. E a votação foi uma votação em torno de 65% a 70% e que votado pelo fim, pela suspensão da greve, e 30% a 35% porque votado pela manutenção, porque tem três tipos de votação: votação pelo enquete, a votação pelo chat, a votação oral. Então, na tabulação final ficou em torno de 67 a 33, né? E tem as abstenções, estou tirando as abstenções. Então, ficou mais ou menos nesse termo. Foi uma boa discussão, foi um debate. A Assembleia, como sempre, no SimproRio, muito democrática, com várias falas de defesa do fim da suspensão da greve e com defesa de manutenção. Mas é assim que a gente decide e saímos unidos, o que é mais importante. Que desde o início a gente sempre, a decisão da diretoria é que a gente ia fazer todo o processo de debate, de discussão, mas sempre com a unidade da categoria. E no final todos colocaram a importância do professor e a professora estar unido nessa defesa pela vida. Então a unidade prevaleceu, isso que é mais importante. E nós vamos continuar. As avaliações são feitas semanalmente. E quando for necessário, a gente vai convocar uma nova assembleia para tomar novas decisões.
O que é que esse estado de greve altera na prática a atuação dos professores da rede privada, Oswaldo? Explica aqui para os nossos ouvintes, por favor, o que representa isso.
Estado de alerta, de vigilância. É que nós, professores e professoras, colocamos para a sociedade que ainda não há condições objetivas e viáveis de retorno presencial. E que, infelizmente, a pressão do poder público e a pressão do patronal foi muito forte dentro da categoria. Então, isso é um estado em que nós declaramos, a Assembleia, que temos que estar de vigilância total e de denúncia sobre o que está acontecendo na sociedade. Porque a qualquer momento a gente pode voltar a ter novamente uma greve. né, de paralisação de trabalho, ou até mesmo, não, se não for de todas as escolas, de especificamente de algumas escolas. Por isso que a segunda proposta que foi aprovada, dentre as 10 propostas, foi a greve por local de trabalho. Então, o estado de alerta coloca, e de greve coloca, que em qualquer momento podemos voltar à greve e estamos respaldados juridicamente para isso.
Oswaldo, como anda esse reinício das aulas na rede privada durante a pandemia? Vocês do Simpro Rio já receberam muitas denúncias de profissionais de ensino a respeito das condições de segurança nos colégios? Os empresários da educação têm cumprido sua parte nesse protocolo de segurança para se evitar infecções pela Covid-19?
Como eu falei anteriormente, nós estamos em estado de alerta. Então, as escolas estão abrindo, muitas delas com muitas denúncias de casos de Covid, de respeito aos protocolos, demonstrando que as escolas, desde o momento, não estão preparadas para receber alunos. A gente vem denunciando isso desde o início, que os protocolos nas escolas é muito mais complexo, muito mais difícil que qualquer outro ramo econômico, mas a gente percebe que o discurso deles ficaram vazio. Tanto é porque nós estamos denunciando, cada semana a gente faz uma lista de escolas, na última foram 35, e agora vai ser mais umas 30 escolas que estão tendo casos de Covid. Então, a denúncia continua, o alerta continua e o poder público tem que agir. Quem é responsável pela fiscalização é o poder público, não o sindicato. O sindicato ouve a categoria, criou o disco de denúncia, comunica às autoridades competentes e pressiona o patronal. Esse é o nosso papel. E alerta os professores e as professoras. Já naqueles casos que foram mais graves, a gente vai fazer aquilo que vem orientando os professores. Tem que ter a paralisação local para que os professores preservem a sua vida.
Você pode dizer aqui para a gente, Osvaldo, quais seriam esses colégios que apresentaram casos de infecção pela Covid-19? Houve paralisação das aulas nessas unidades?
Há uma lista grande no site. Tem que consultar o site, tem várias escolas. Algumas justificaram, outras paralisaram turmas, outras não fecharam nada. É uma situação muito complexa, muito diferenciada, não tem um específico. Tem escola que fechou uma turma, tem escola que só afastou o professor, tem escola que não afastou o professor, afastou o aluno, são diversos. Então, no site do sindicato tem as denúncias das escolas e as justificativas das escolas quando elas enviam para o sindicato a justificativa lá. Da negação do que nós estamos denunciando. Então, é uma relação grande, tem que consultar o site do sindicato.
E o que dizem essas escolas denunciadas, Oswaldo? O que alegam os donos dessas unidades de ensino para esses episódios de infecção pela doença?
Desde o início da pandemia, a escola privada, ela se autodeclarou competente para combater a epidemia. Tanto é que ela diz que cumpre todos os protocolos, e que tudo ia ficar correto, como se isso fosse suficiente. Então, desde o início, ela quis se diferenciar da escola pública, dizendo que elas têm condições de abrir, porque elas têm condições de resguardar os seus alunos, os seus professores, os seus funcionários, através dos protocolos contratados por empresas, etc, etc, etc. Com a abertura, foi o contrário. Todas as escolas, não digo todas, porque a gente não tem essa informação, mas quase todas as escolas, médias e grandes do Rio de Janeiro, elas tiveram contaminações, seja aluno, seja funcionário, seja professor, porque não tem jeito, a aglomeração começa, as pessoas, um contamina, não há protocolo que segura esse processo. Pode diminuir, mas não vai acabar. Então, as escolas, com a sua hipocrisia, como sempre, elas acham que vão resolver um problema da pandemia que nem os estados organizados, mais organizados, conseguiram resolver. Aqui no Brasil, como não tem governo, então aqui muito menos. Então, mostra que protocolos são importantes, é necessário, etc, tal, mas não é suficiente. E quando acontecer, o bom senso, a realidade era que tinha que fechar a escola e esperar o período de quarentena. Mas não tem nenhuma regulação sobre isso. Os governos aqui lavaram as mãos, a justiça lavou as mãos, não tem nenhuma regulamentação que pode. O que tem é uma regra de ouro de protocolo. Aconteceu, não tem nada que possa impedir as escolas, juridicamente falando, de continuar trabalhando. Aí fica algumas realmente fecham, tem uma melhor postura, fecha a turma, fecha todo um segmento, e outras vão continuando abertas, porque na verdade estão preocupadas com o seu negócio, não com a educação, e não com a pandemia, muito menos, né? Então essa é a realidade. Então não tem nenhuma regulação sobre isso, e o sindicato tem o papel de denunciar e organizar os professores para o enfrentamento com esse patronal conservador. É esse o nosso papel e é isso que nós estamos fazendo.
Houve denúncias de alguns professores, Osvaldo, de que boa parte deles voltou ao trabalho presencial, mas continua também no ensino remoto. Vocês chegaram a receber esse tipo de reclamação dos profissionais? Quais são as principais queixas dos professores da rede privada?
Essa pandemia desnudou mais uma vez a relação capital-trabalho no setor privado. Tem diversas denúncias. Denúncia de utilizar a imagem do professor, denúncia de fazer o professor dar aula remota e mesmo tempo presencial, filmando os professores. Há a chamada híbrida, aula híbrida, coisa que não tem na nossa legislação. Então tem uma série de situações em que a denúncia é profunda. Pressão em cima do professor para fazer o trabalho, denúncias de não respeito à independência pedagógica do professor. Então tem uma série de denúncias, são várias. E, evidentemente, cada uma no seu grau. A pior delas todas é obrigar o professor, no grupo de risco, a ir trabalhar a aula presencial, que nós conseguimos na TRT, o desembargador deu direito aos professores. Quem está no grupo de risco ou mora com o grupo de risco não pode dar aula presencial. É essa a principal denúncia hoje do sindicato referente a aulas presenciais. Então, o sindicato está atento, está sempre denunciando, denunciando inclusive na justiça as escolas que não estão respeitando a própria decisão judicial. Então, dentro do setor privado, o que não falta são denúncias de professores de respeito ao trabalho e à dignidade humana. Infelizmente, o setor privado no Brasil não respeita o seu trabalhador. Acha que ele é um escravo, ele pertence ao dono da instituição, da escola. Infelizmente, não tem essa cultura democrática da relação entre trabalhador e empresário. Aqui a relação é muito difícil. Evidente, não estou falando de todas as instituições, estou falando de uma boa parcela delas. E aí o professor entra em contato com o sindicato e a gente, como sempre, faz o trabalho de denúncia e de conversa com as escolas para tentar resolver. Vários casos a gente conseguiu não resolver. Uma boa conversa, muitas vezes, a gente consegue resolver. Mas, em sua maioria, acaba entrando em enfrentamento e aí, muitas vezes, vão para a área judicial.
O setor jurídico de vocês do Simpro, Osvaldo, tem atuado para paralisar as atividades nessas unidades de ensino privado que apresentam infecções pelo novo coronavírus? Como anda essa discussão na justiça?
Anderson, como eu falei aqui anteriormente, não tem regulação. Então, a justiça lavou as mãos e permitiu a abertura. Os governos liberaram de forma voluntária. O decreto do prefeito e do governador é de forma voluntária. Então, não tem regulação nenhuma, só que voluntária. Entre o capital e o trabalho, a gente sabe como é que é. É obrigação, tem que ir. Se não for, é demissão. A gente sabe como é que funciona isso. Então, não tem regulação. Quando não tem regulação, você não tem como, no campo judicial, colocar algum questionamento à abertura. O que nós estamos questionando é o cumprimento do que existe de regulação ou de regras judiciais, como eu acabei de falar anteriormente, a questão do grupo de risco. Então, o sindicato ele já judicializou, tem um processo no TRT, que vai ser novamente discutido no dia 12 de novembro, mas pode o juiz chegar lá e determinar uma série de situações, mas está lá, está na justiça. Então, a judicialização já foi feita. Vamos esperar o resultado que o juiz vai definir, vai decidir. Mas, nesse momento, a judicialização é essa. É a questão referente às condições de trabalho nessa pandemia para o professor na questão do grupo de risco. Esse é o principal instrumento jurídico que o sindicato, nesse momento, tem para combater essas escolas que não respeitam nada em nenhum momento.
E a atuação dos órgãos de governo nesse processo, Osvaldo? A fiscalização da prefeitura nas escolas?
Eu também já comentei aqui. A gente comunica a Vigilância Sanitária, a Secretaria de Saúde. A fiscalização é quase zero. Eles não estão preocupados com isso. A gente denuncia e a denúncia, muitas vezes, pode ser que um ou outro fiscal vai lá, dá uma olhada, mas a gente só teve uma escola que eles foram realmente fechados. Fora disso, a gente não vê atuação do governo nesse sentido. Infelizmente, porque era para o governo agir profundamente nos processos de respeito dos próprios protocolos que eles mesmos criaram. Então, a gente sabe que isso, na verdade, na prática, não existe. Quando acontece, é uma ou outra escola, mas não como uma rotina para ter a seguridade e a segurança de todos nessa sociedade. Então, mas nós não deixamos de denunciar e não deixamos de comunicar aos órgãos competentes, às autoridades que têm o poder de fiscalização. O sindicato toda semana manda lista de denúncia para as entidades responsáveis, para os órgãos responsáveis, para fazer a fiscalização. Nós não temos retorno disso, infelizmente. Na verdade, eles tinham que ter o retorno disso para nós, comunicando o que foi feito e o que não foi feito. Eles não fazem. Quando a gente sabe, algumas vezes, foi uma e outra escola, e uma ou outra escola, quando é contra uma coisa muito absurda, é que eles tomam providência. Mas até agora, nós só ficamos sabendo apenas de uma que ele fechou. As outras, a gente sabe, ele foi lá, mas em uma ação mais contundente sobre essa questão. Então, o sindicato cabe, novamente, é a se organizar, denunciar e alertar os professores para caso chegue ao extremo, a gente fazer a greve por local de trabalho.
Para encerrar, Oswaldo, eu gostaria que você deixasse um recado para aqueles pais de alunos que estão preocupados em mandar de volta seus filhos às aulas presenciais. Vocês do Simpro acham que há segurança para isso ou as crianças e jovens devem se manter em casa?
Desde o início da pandemia, a maior parte dos responsáveis não estão apoiando a volta às aulas. Qualquer pesquisa, seja nas escolas, seja na sociedade, eles são contra o retorno nesse momento às aulas presenciais. É dá mais de 70, 80% nas pesquisas. A própria consulta das escolas aos pais é isso. Tanto é que muitas escolas não vão abrir. Já decidido que só o ano que vem, caso haja condições sanitárias para isso. E não são poucas, são bastantes escolas. Mas a pressão de alguns pais é muito grande, eles sempre procuram e vão. Hoje, poucos alunos estão frequentando as aulas, com raras exceções de algumas escolas que têm mais alunos. A maioria das escolas que abriram, poucos alunos estão participando das aulas, né? Então, desde o início da pandemia, os responsáveis vêm apoiando o que o sindicato vem colocando. Quer dizer, não há condições sanitárias, e não há realmente para abrir. É um grande risco abrir escola, né? Nós sabemos disso. As escolas, hoje, é um processo de aglomeração, não tem jeito. Então, ela vai ter que ser assim. Então, não dá para você abrir escola e, evidente, achar que não vai ter pandemia, quando, na verdade, a pandemia está na sociedade. Então, é uma situação grave. Então, desde o início, os pais vêm apoiando o que o sindicato coloca, que ainda não há condições de retorno, mas, na prática, também não estão enviando os filhos para as escolas. São poucos que enviaram. E hoje, a avaliação nossa é que não tem condições de abrir escola com segurança. Toda escola que abrir vai ter o risco da contaminação, como na prática está acontecendo.
Oswaldo Teles, mais uma vez, muito obrigado por esse diálogo aqui conosco no Faixa Livre. Eu desejo a você um ótimo final de semana e mando aqui o meu abraço.
Sou eu que agradeço mais uma vez o convite, agradeço a todos os ouvintes. Estamos aqui, o Simpro Rio, abertos a qualquer questionamento, a qualquer debate. E alertando sempre, colocando aqui uma mensagem para toda a sociedade. É um grande risco abrir as escolas privadas nesse momento, qualquer tipo de escola, mas a que nós representamos é o setor privado. O professor sabe disso, o professor está sendo pressionado e foi pressionado para o retorno. A greve pela vida, ela foi suspensa, mas a luta pela vida continua. Nós estamos em estado de greve e alerta em defesa da vida. E esse é o recado que eu passo aí para toda a sociedade. Vamos continuar lutando contra o nosso inimigo principal, que é o vírus. Mas aqueles que negam o vírus também passam a ser nossos inimigos. Então, bom dia, um grande abraço a todos. Mais uma vez, obrigado pelo convite.
Conversamos aqui com o presidente do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e Região, o Simpro Rio, Oswaldo Teles. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos já já.